Você está ouvindo Feijoada Completa.
Minha vida é dar por este país pra ver se um dia descanso feliz.
Estamos de volta com Feijoada Completa, com esse ritmo gostoso. Faz parte da nossa lista de músicas que ressaltam o Brasil. Essas músicas fazem parte de uma playlist organizada pela Câmara chamada 200 Brasis, para comemorar os 200 anos da Câmara.
E carvão, longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação.
A gente está ouvindo A Vida do Viajante, um dueto de Luiz Gonzaga com seu filho Gonzaguinha. Ótimo.
Enquanto você ouve esse clássico de Luiz Gonzaga bem no fundinho, eu lembro que nós estamos aqui na Rádio Câmara e também em emissoras parceiras ao vivo na sexta-feira à tarde e também na reprise de sábado pela manhã.
Mas se você perdeu uma parte do programa ou quer ouvir de novo esta ou qualquer uma das edições anteriores do Feijoada Completa, é só acessar o nosso site radio.câmara.leg.br.
Pois é, o programa de hoje está fazendo uma homenagem aos 200 anos da Câmara. Por isso, nós vamos destacar agora alguns temas importantes e saber como é que eles foram tratados pelo Parlamento ao longo desses dois séculos.
Nosso primeiro tema são os direitos das mulheres. Nos primeiros 100 anos do Parlamento, durante o Império e no início da chamada República Velha, o debate sobre a mulher era quase inexistente ou era focado na esfera doméstica.
Val, você consegue imaginar um Brasil onde mais da metade da população não tinha voz nas decisões do país? O deputado Luiz Felipe falou sobre isso, nessa representatividade. Pois é, até 1932, por exemplo, as mulheres brasileiras não podiam votar.
Consigo imaginar, mas é um absurdo. Mas essa situação mudou. Mas a representação feminina ainda é pouca. Somos a maioria do eleitorado, mas ocupamos atualmente apenas 18% das cadeiras na Câmara dos Deputados.
Pois
nos
é.
200 anos de história da Câmara, foram 499 deputados entre 13.421 parlamentares.
É, para falar sobre esse assunto agora, nós vamos conversar com a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, outra integrante da Comissão Curadora dos 200 anos da Câmara. Boa tarde, deputada, muito obrigado por estar conosco aqui no Feijoada Completa.
Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Val. É um prazer estar com vocês. E dizer que, assim, ao som da Leila Pinheiro, Gonzagão, Gonzaguinha, chega assim, uma cesta muito prazerosa. Mas vocês tocam num ponto que é fundamental, viu, Cláudio? Que é a questão da democracia. E quando a gente olha para o parlamento, a gente tem que entender que ao longo desses 200 anos, a gente tem que ver toda a trajetória de luta que o Brasil tem pela democracia. Mas a democracia, ela exige, além da maturidade política, representatividade. E aí vocês dois já colocaram muito bem. A gente tem que olhar o absurdo que é a ausência de mulheres em todos os espaços de decisão. Veja, aqui na Câmara mesmo, quando você fala dos 100 anos, quem chega pela Câmara de carro tem um apelido de chapelaria. E não foi à toa, esse foi um apelido que os repórteres deram, porque era justamente a entrada dos deputados e que entregavam o seu chapéu. E aí ele tinha um armário para guardar esse chapéu. Por isso o apelido de chapelaria. É, o próprio nome da Câmara, ela mostra essa exclusão. Porque você tem Câmara Municipal, você tem Assembleia Legislativa, deveria ser Câmara Federal e não Câmara dos Deputados. Vejam, nas pequenas coisas você percebe que ao longo desses 100 anos não foi só a exclusão, foi assim, a não retrato da existência da mulher na decisão das leis do país.
Deputada, e como é que a senhora analisa, então, historicamente, essas conquistas da mulher nesses dois séculos, nesses 200 anos de parlamento? Quer dizer, de uma situação que a mulher nem votava para uma situação que a mulher por mais que a representatividade não seja proporcional à população, mas que a mulher está dentro do parlamento.
Bom, Cláudio, assim, você já pontuou, ao longo dos 100 anos, a legislação foi toda construída por homens, né? Como a gente colocou. Acho que o único movimento que eu vejo de mulher no parlamento, não por ela estar presente, por incrível que pareça, foi lá atrás, a segunda mulher de Dom Pedro, a Amélia, ela fez um contrato de casamento e ela foi para o parlamento exigir toda a tutela, toda a proteção dos seus filhos. Tirando isso, que é um recorte histórico, é muito recente a luta das mulheres na conquista, primeiro, pelo voto, e você também tinha o voto com restrição, você precisava ser casada, uma série de pré-requisitos para agora, para esse pleno direito. E aí eu quero fazer, Cláudio, um recorte em cima da Constituinte de 88, que é chamada Constituinte Cidadã. Ela chama atenção para o Brasil, e eu quero dizer que nesta época nós só tínhamos 4,5% de mulheres no parlamento. Elas formaram uma bancada conhecida como Bancada do Batom, mas junto com Ulisses Guimarães se propôs a maior reforma, que eu entendo, dos últimos anos. Esse artigo 5º dizia o quê? Todos nós somos iguais perante a lei. Mas essa palavra todos não estava simbolizando todos. E aí eles criam, Cláudio, um parágrafo primeiro que chama atenção para isso. Será que a mulher ela pode entrar no ônibus sem ser importunada? Será que ela estuda? Pode ocupar a função? Será que os órgãos têm mulheres no seu comando, na sua decisão? E nesse será que será, esse primeiro parágrafo destacado no artigo 5º diz o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Olha, aquilo ali virou um juramento. É por isso que muitas pessoas falam bom dia a todos, bom dia a todas, e não tem nada a ver com sexo. Então quem pensa que você cumprimenta o homem e a mulher está enganado. Isso é um juramento à Constituição para que em cada lugar que a gente esteja, a gente repare se o homem e a mulher estão sendo tratados de forma igual. Esse foi o alerta. E a partir dali, houve muito movimento para que a gente pudesse trazer as mulheres para o parlamento. Eu cheguei, Cláudio, em 2015. Nós éramos, então, 9,9%. Nós não tínhamos 10% de mulheres nas decisões do país. Nós tínhamos, Val, para você ter uma ideia, 5 estados sem uma única deputada. Nós tínhamos mais de 1.900 municípios sem uma única vereadora. Como construir legislação para um Brasil que se diz democrático? Porque democracia é igual a representatividade. E aí a gente pega nesse período e começa a colocar uma série de leis mostrando da importância da mulher estar na política, porque a política é o condutor do clamor da sociedade. Não é à toa que a gente tem aquela concha virada para cima, é o ouvido da sociedade. Então a gente começa a perceber legislações, por exemplo, que tutelavam a decisão da mulher. Elas não podiam estar nas Forças Armadas, elas só podiam estar num determinado nível. A gente teve que tirar as cadeirantes que não faziam mamografia, que o mamógrafo não tinha redução de altura, se colocou na lei a redução de altura. Uma conquista linda foi o direito do ecocardiograma fetal. As crianças nasciam e morriam por ausência desse exame. E hoje você olha para trás, quantas crianças são salvas sendo operadas no útero da mulher? E eu quero dizer, Cláudio, que eu não tive nenhum deputado votando contra. A verdade é que eles não conheciam. E aí que a gente materializa o primeiro ponto. Não é possível dizer que um país é democrático se não tiver homens e mulheres em todos os espaços, para que esse Brasil seja justo, ele possa fazer justiça social. Veja, eu poderia dar exemplo no campo do trabalho. Por exemplo, as mulheres que amamentavam, elas trabalhavam tanto tempo, depois tiraram 30 minutos para amamentar. Olha, se ela morasse lá em Sobradinho, trabalhasse aí perto da Câmara, como que ela vai em casa? Então, a gente colocou na lei. Ela tem 1 hora no somatório, então ela pode chegar 1 hora depois, sair 1 hora mais cedo ou ir em casa. Mas isso é uma decisão da mulher, não pode ser da lei. Nós tiramos, Val, eu lembro muito da expressão dos homens, assim, chocado. Nós tiramos em 2017, não tem 10 anos. nós tiramos a algema das mulheres apenadas na hora do parto, como se fosse possível, naquele momento sagrado, ela sair pendurada com o filho nas pernas para fugir. Olha, a gente estava discutindo a primeira infância. A gente está discutindo esse ser que está nascendo, que precisa ter um ambiente saudável, que a primeira infância é um grande marco no desenvolvimento da criança. E nós tínhamos ainda no Brasil mulheres que, ao dar à luz, tinham algema no seu pé. E a gente falaria aqui demais de tantas mudanças, como foi o fato da gente querer saber quantas mulheres eram mortas por feminicídio, quantas não eram, eram mortas por latrocínio. A gente queria ter essa estatística. E hoje o que a gente olha para o Brasil é uma verdadeira pandemia de violência doméstica, uma verdadeira pandemia de mulheres com feminicídio. Então a gente não acredita que um país possa ser democrático se não tiver mulheres em todos os espaços. E aí, Cláudio, eu trago o segundo reporte, que aí é um dever das instituições. Não é só do parlamento. Ele tem que fazer essa correção. Porque o nosso sistema eleitoral, ela tem uma série de travas que impedem a mulher de chegar. E eu lembro muito bem, porque eu fui uma das autoras que ajuizou uma ação para poder garantir recurso para as mulheres. Ora, se a gente tinha 30% de mulheres candidatas, tinha de ser no mínimo 30% de recurso para candidaturas femininas. Também 30% de rádio e televisão. Olha o impacto, Cláudio. Isso foi em 2018, a eleição. Em 2019, nós tivemos mais mulheres eleitas do que os 30 anos que nos antecederam. Olha o impacto. Por isso a gente fala da correção institucional, né? Se você olhar para o judiciário, por exemplo, você tem muita juíza. Mas se você colocasse numa lista duas mulheres e um homem, quase todos os homens eram nomeados e indicados pelos seus governadores. Hoje já é diferente, eles estão fazendo uma correção histórica. Você tem uma lista tríplice de mulheres e uma mista. Uma lista tríplice de mulheres, uma mista, até que tenha paridade. 52% da sociedade é feminina, 48% são filhos de mulheres. Então você tem que ter esses dois lugares. Não é possível que você não faça dentro do parlamento, que é a casa da democracia, correções, correções necessárias. Por exemplo, nós indicamos 3 vagas para o Tribunal de Contas da União, tanto Câmara quanto Senado. Só tem homem no Tribunal de Contas. Qual é a dificuldade de se fazer um reparo, como foi feito na Justiça? Você, das 3 vagas, ter um de sexo desigual. Não quer dizer que seja de mulher, pode ser 2 mulheres e um homem. Mas essas leis precisam ser votadas, senão a gente tem que lembrar que não fazer esse reparo também é inconstitucional, porque a democracia ela pode vir pelo voto direto e indireto. O que, que eu quero dizer com isso? Representatividade. A representatividade da sociedade cumprindo o que diz o artigo 1º, todo poder emana do povo. Como? Através do voto. Nós estamos falando de pessoas que nos elegem para ser seu representante, suas vozes, traduzir as suas angústias no aprimoramento legislativo, mas também que deve ser na aplicação dessa própria lei, no seu papel fiscalizador. Mas quando isso não acontece, a gente tem que fazer força, como a gente vem percebendo a sociedade organizada, e entrar com um projeto de lei que seja de forma a exigir essa representatividade, entrar e exigir. Ora, se não está votando, nós precisamos fazer essa mudança. Nós não podemos permitir que qualquer órgão, seja público ou seja ele com fundo de dinheiro público, possa deixar de ter diretoria mulher, ministras mulheres, ministras secretárias municipais. Tem que ter mulher em cargos de decisão. Senão, a gente não está falando de democracia. E isso é ainda uma etapa muito alarmante, né? Lógico que a gente tem um orgulho ao longo dos 200 anos do quanto o Brasil avançou. E uma coisa não tem nem nada a ver com a outra, porque nós já passamos por crises institucionais, estamos passando agora de novo por crises institucionais, porém a democracia ela vem sobrevivendo a tudo isso, essa vontade de ter liberdade de pensamento, essa essa maturidade do contraditório, ela é absolutamente necessária. Então, ao longo desses 200 anos, nós passamos por vários sistemas, mas a gente percebe que está consolidada a vontade do brasileiro em ter democracia e em ter liberdade de expressão. Faltando agora essa luta ser inserida numa coisa que é de fundamental importância, principalmente por uma casa que é democrática. Impor regras para que a gente tenha representatividade, seja do indígena, seja da pessoa que é negra, seja das mulheres. Se a gente fizer esse recorte, homem e mulher, você já vê a disparidade. Com toda essa luta, ainda somos só 18%, Cláudio, de mulheres no parlamento. Temos ainda 3 estados brasileiros sem uma mulher. Temos ainda, para tristeza nossa, 700 e tantas câmaras de vereadores sem uma mulher. E aí a gente pergunta, qual o papel do vereador no legislativo? Vereador é quem primeiro vê a dor. Quem é que está vendo a dor daquela mulher? Não é que o homem não possa defendê-la, mas tem assuntos que a mulher se sente à vontade de conversar e dialogar com outra mulher, como é o caso da violência doméstica, como é o caso da sua saúde, como é o caso da pedofilia. São vários temas. Os dois olhares é que compõem a justiça social.
Nós estamos conversando com a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Deputada, quais são, que barreiras as deputadas ainda enfrentam e que lacunas a senhora destacaria nesses direitos? E também, qual é o principal nó para se ter uma proporcionalidade maior de mulheres no parlamento?
Eu falo, não tenho a menor dúvida que a maneira mais rápida para fazer isso seria um percentual de cadeiras mínimas obrigatórias em todos os níveis. Desde que eu cheguei na Câmara, eu sou defensora dessa ideia, já atravessamos uma PEC, bateu na trave por 15 votos, veja o absurdo, e depois, justamente por ter causado esse susto, nunca mais se pautou essa PEC. Nós temos que encarar esse fato. Nós temos que fazer o reparo que o judiciário fez. Quando ele coloca uma lista tríplice de mulheres e uma mista, é reparo histórico da instituição. E isso não é vergonha. Isso é olhar para trás e ver que ao longo desse período, né, a gente precisa forçar. Então, é necessário que a gente garanta e obrigue na lei, numa PEC, um percentual mínimo de cadeiras. Se ela com recurso chegar, ótimo, mas nós não podemos e não devemos, porque isso é um afronto à Constituição, ter estados sem uma representação feminina. Isso é um absurdo, é inconstitucional. Nós temos que olhar para o parlamento, porque, na final das contas, ele dita regras, mas também nós devemos ajuizar quando eles não quiserem refletir sobre o tema. Se não fosse, por exemplo, o pedido dos recursos, será que nós teríamos esse crescimento de mulheres no parlamento? É lógico que é difícil. Se a maioria de homens, e você faz um recorte de cadeiras, ele vai dizer assim, você quer que eu vote contra mim? Vocês querem pegar minha cadeira? Não, essa cadeira não é de ninguém, essa cadeira é da sociedade. E a sociedade vem exigindo isso, sabe, Val? Eu lembro da eleição de 2016 para prefeitas, há 3 legislaturas atrás, as prefeitas desse país eram prefeitas das cidades de menor PIB. Menor PIB, porque onde tem recurso é como se ela não pudesse ser tributarista, ser economista, né? Ser prefeita, é como se ela só entendesse de economia doméstica. Mas vejam, a sociedade foi avançando e na última eleição de prefeita, portanto, 2 eleições de novo, o que, que aconteceu? Onde teve segundo turno em eleição de capital tinha mulher, em muitas capitais com 2 mulheres. O que, que mudou? É a sociedade. A sociedade mostrando para a gente que quer mulher na política, quer mulher nos espaços. E aí, quando você vê isso, se vê de verdade, você está ouvindo a sociedade, é dever do presidente da casa, de cada casa, pautar essa matéria, é dever dos parlamentares discutir essa matéria e colocar o dedo ali, ó, porque a gente vota colocando o nome. A mulher pode votar em homem ou mulher, mas ela tem que ter muita atenção quando o homem não acredita que ela tem esse direito. E porque nós temos votações abertas, ninguém quer votar. A gente tem o dever de votar, porque a gente tem que discutir isso no parlamento. A gente tem que toda hora estar se socorrendo do judiciário por uma omissão e um dever do parlamento ouvir a sociedade. A sociedade está gritando. Agora mesmo, na última eleição que a Câmara fez para o TCU, houve um clamor de mulheres. As mulheres, no primeiro dia, a hashtag Mulher no TCU bateu 2 milhões de multiplicação entre as mulheres. Todas as organizações de mulheres fizeram pedido tanto ao Davi Alcolumbre quanto ao Hugo Mota e encaminharam para todos os líderes partidários fazendo um pedido que tivesse vaga naquela candidatura, vaga feminina. Houve um movimento das mulheres que ocupam o Tribunal de Contas do Estado, lá em São Paulo, documentaram, exigindo que tivesse mulheres nesse órgão que ainda não tem. Se a gente olhar agora para o Supremo, a Rosa Weber não foi substituída por uma mulher. Foram indicados dois homens e agora, de novo, foi um homem. E imediatamente, quando ele não foi aceito pelo Senado, nós já iniciamos uma campanha. Nós temos que ter mulher no Supremo. Nós temos que ter. Nós precisamos votar. Será que nós não temos mulheres capacitadas para isso? Daqui a pouco a ministra Carmen Lúcia vai se aposentar. Será que nós vamos fazer igual o TCU faz? Parecendo que a gente está na época das cavernas, só tendo homens julgando assuntos que são inerentes e precisam do olhar da mulher? Então a sociedade vem se colocando, e não vem se colocando só nas eleições, elas estão se colocando permanentemente, monitorando esses espaços. Mas é dever do parlamento, se quer reafirmar que somos um país democrático, se quer se colocar como um congresso representativo da sociedade, nós temos o dever de fazer esse reparo. Reparo institucional. Isso não é vergonha para nenhuma instituição. Isso é um dever constitucional.
A gente agradece a participação da deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, nesta edição especial do Feijoada Completa, em comemoração aos 200 anos da Câmara. Deputada, muito obrigado.
Obrigada.
Bom fim de semana, viu?
Para todos nós, obrigada, Cláudio, Val. E que a gente possa fazer justiça social nesse país através da grande ferramenta que é o Congresso, que a gente tanto se orgulha, mas ouvindo todas as vozes, porque Congresso e democracia tem a ver com representatividade. Um bom fim de semana para vocês também.
E até o dia 29 de maio está em cartaz na Biblioteca da Câmara a exposição Raridades do Parlamento, a memória escrita da luta feminina.
São manuscritos e documentos originais, classificados como obras raras, como registros de debates legislativos, por exemplo. Também há uma linha do tempo sobre as conquistas das mulheres e o horário de visitação é de 9 da manhã até às 6 da tarde.
Vamos de música? Já que falamos dos direitos da mulher, a gente ouve a Cor de Rosa Choque com Rita Lee.
Pois é, Val, outro tema importante que está sempre nas discussões do parlamento são as relações trabalhistas. Nesses 200 anos, de uma economia baseada na escravidão, o país passou para um mercado de trabalho sempre em ebulição.
Para falar sobre o mundo do trabalho, nosso convidado é Cristiano Paixão, professor de História do Direito da Faculdade de Direito da UNB. Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui.
Boa tarde, professor.
Professor, o Parlamento Brasileiro, conviveu por décadas com a escravidão legalizada. Enquanto debatia as primeiras leis do país, de que forma essa estrutura de trabalho escravocrata moldou a mentalidade jurídica e também as leis trabalhistas que vieram depois?
Ah, é muito importante frisar que durante uma boa parte do Império a escravidão já era ilegal. Um dado que às vezes não é levado em consideração é que quando a Inglaterra reconheceu o Brasil como nação independente, em 1826, ela já estabeleceu o compromisso do Brasil de finalizar o tráfico de pessoas escravizadas, especialmente da África. E o Brasil aprovou uma lei em 1830 nesse sentido. O que acontece é que a lei foi sendo assim, sistematicamente observada, gerando, por conta da explosão das plantações de café e também pelo uso urbano de mão de obra cativa, gerando uma série de escravizados mediante tráfico ilegal. Tanto que nós temos ações de liberdade, né, são muito estudadas hoje pelos historiadores do direito, as ações de liberdade, entre elas as movidas pelo advogado Luiz Gama, que exatamente exploravam esse aspecto da ilegalidade, né, do tráfico de pessoas escravizadas. Então é claro que isso deixa uma marca, porque já é a marca também da ilegalidade, a marca da transgressão. Inclusive, há hoje procedimentos, é um dado interessante, há procedimentos no âmbito do Ministério Público Federal e de outros ministérios públicos para pensar em reparação por atos estatais, por exemplo, de bancos ligados ao Estado, né, pelo Império, em relação ao financiamento de atividades que envolvessem lucro com base no tráfico ilegal de pessoas escravizadas. Então, é importante, muito importante frisar que nós temos instrumentos legais para coibir esse tipo de comportamento. Agora, a mentalidade da sociedade brasileira, ela foi muito, como vocês colocaram na pergunta, moldada pelo período da escravidão. E é função da sociedade, é função do Estado, é função do parlamento mudar essa história, para escrever a história do trabalho no Brasil como a história de liberdade e não de cativeiro. E eu acho que ao longo de todo o século XX, o parlamento ajudou a escrever uma história de inscrição de leis trabalhistas que tem exatamente essa finalidade. A finalidade de dar dignidade e liberdade pela via do trabalho.
Professor, e aí o senhor está falando de leis trabalhistas, e aí eu destaco a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, que ela foi fruto de lutas sindicais até ser oficializada pelo Getúlio Vargas. Qual foi o papel do parlamento e dos outros atores sociais na conquista da CLT e de outros direitos dos trabalhadores? Quais foram as principais lutas, se o senhor puder rememorar para a gente, quais foram as principais lutas do trabalhador no século XX, por exemplo?
Excelente pergunta, Cláudio. O que acontece? Nós temos, lembramos da CLT, porque ela realmente é um marco, né? É um documento histórico na vida social brasileira, mas ela é fruto de um decreto-lei, né? Quando ela foi editada, o Congresso era fechado, era o tempo do Estado Novo. Mas nós temos que lembrar que os direitos sociais foram estabelecidos por uma Constituição Democrática Brasileira, que é a Constituição de 1934. A Constituição de 1934 do Brasil é uma das constituições pioneiras no mundo do estabelecimento de direitos sociais, como a Constituição do México de 1917, a Constituição de Weimar de 1919, a Constituição Espanhola da República de 1931. A Constituição de 1934 segue justamente nessa esfera de reconhecimento. Ou seja, não é que os constituintes tiraram, digamos, da cartola a previsão de direitos sociais. É porque, como vocês mesmos colocaram na pergunta, havia toda uma dinâmica de reivindicações. Vamos pensar na Primeira República. Às vezes a Primeira República é ensinada como se fosse apenas uma república do café com leite, da oligarquia. Isso é parcialmente verdadeiro, porque durante toda a Primeira República nós temos uma série de reivindicações trabalhistas, inclusive com muitas greves sendo deflagradas. Em 1917, uma greve geral parou fábricas no Brasil inteiro. Então, o que, que nós tínhamos? Mesmo sem a proteção social ainda naquele momento, ou constitucional ou de leis gerais, existia a reivindicação, a mobilização. É um período muito interessante do chamado anarco-sindicalismo, quando imigrantes italianos imbuídos da, digamos, da ideologia anarquista se unem a trabalhadores brasileiros em prol da reivindicação de direitos, começam a se organizar em associações que vão ser, digamos, as células de início dos sindicatos. E já temos sindicatos de trabalhadores ligados ao transporte, portuários, no final do século XIX e início do século XX no Brasil. Então, tudo isso que nós, que a CLT consagra, e é muito importante até hoje, e que já vinha antes, em 1934, vem de lutas do povo brasileiro por reconhecimento e por um mínimo de reconhecimento da diferença contratual entre trabalhador e empregador. Porque a ideia de um contrato de trabalho, ela só se sustenta na vida real se ela partir do pressuposto que os contratantes não estão em posição de igualdade. O trabalhador está em posição de inferioridade econômica em relação ao seu empregador. E o direito do trabalho surge justamente para, como uma tentativa importante, de diminuir ou até neutralizar essa diferença por meio de normas protetivas do trabalho. Então, nós temos toda uma história nos anos 30, com a Constituição de 34, e nos anos 40, com a Constituição de 46, que, com o fim do Estado Novo, a Constituição de 46 incorpora todas essas conquistas, inclusive constitucionaliza a Justiça do Trabalho, que é uma instituição estabelecida com essa competência constitucional de defesa dos direitos ligados ao mundo do trabalho.
Professor, a Constituição de 88 elevou os direitos trabalhistas a um novo patamar social. Agora nós estamos em novos debates com a mudança na jornada de trabalho, a chamada escala 6x1. Como a jornada dos trabalhadores foi sendo alterada historicamente, como é que o senhor vê essa discussão atual?
Em primeiro lugar, concordar com você. A Constituição de 88, ela estabeleceu normas importantes quanto à jornada de trabalho. Ela fixa uma jornada máxima de 44 horas, ela estabelece as 6 horas para os turnos ininterruptos de revezamento. Tudo por quê? Porque o momento de elaboração da Constituição de 88 foi um momento de muita participação popular. E o mundo do trabalho teve participação muito grande na elaboração da Constituição de 88. A gente tem que lembrar que os direitos ligados ao mundo do trabalho, nas Constituições anteriores, estavam no capítulo da ordem econômica. Com a Constituição de 88, os direitos sociais vão mudando de lugar. É uma espécie de nova topografia constitucional. Eles entram agora ao lado dos direitos fundamentais, como parte dos direitos fundamentais. Até porque nós sabemos que no direito internacional dos direitos humanos, os direitos humanos são indissociáveis, eles não têm hierarquia. Eles não têm nenhum tipo de hierarquia nem de subsidiariedade. Então, os direitos sociais são considerados direitos humanos no âmbito dos direitos sociais, econômicos e culturais, e eles pertencem à esfera dos direitos fundamentais. Então, 88 é muito importante em relação a isso, em relação a avanços na jornada de trabalho e avanços na proteção do mundo do trabalho. Aí, a segunda parte da pergunta, você nos coloca de forma absolutamente pertinente a questão relacionada às novas modalidades de prestação de trabalho. Hoje vemos trabalho por aplicativo, trabalhos por trabalho intermitente, trabalhos por tarefa, fragmentação do mundo do trabalho. Obviamente, existe uma transformação das relações de trabalho, mas essa transformação não precisa e não deve ser uma precarização. Ela pode ser apenas uma transformação. Ou seja, é necessário que sociedades, estados, e aí o papel do parlamento é central, mantenham um nível de proteção mínima para qualquer tipo de trabalho. Ou seja, emprestou a mão de obra, emprestou a força de trabalho, tem que existir uma contraprestação estatutária, prevista em normas constitucionais e legais, para evitar que nós num processo histórico estranho e inaceitável, acabemos por retornar às origens do direito do trabalho no século XIX com a exploração crua e sem fronteiras da mão de obra pelo capital. Então, qualquer que seja o tipo de trabalho prestado, qual que seja a modalidade de vínculo entre o trabalhador e aquele que, digamos, se beneficia da força de trabalho do trabalhador, há que incidir normas protetivas previstas na Constituição e nas leis.
Professor, para a gente terminar o nosso bate-papo aqui, eu queria saber como é que se pode enxergar o futuro das relações de trabalho. A gente tem agora, além da jornada de trabalho que está sendo discutida, a gente tem pejotização, terceirização, regulamentação dos direitos dos trabalhadores por aplicativo. Como é que o senhor enxerga o papel do parlamento no futuro das relações de trabalho?
Eu dito, tenho convicção de que o papel do parlamento é central para impedir exploração. O que é que nós temos hoje? Uma concentração muito grande de monopólios. Se pensarmos no poder, por exemplo, das grandes empresas transnacionais, as big techs, toda uma transformação da organização do mundo do trabalho, hoje não envolve mais um modelo de agregação, e sim um modelo de fragmentação. É um momento de muito risco para o trabalhador no mundo inteiro e no Brasil. Em 2017 entrou em vigor uma reforma trabalhista que envolveu o enfraquecimento de proteções constitucionais no mundo do trabalho, e é muito importante que não só o parlamento, mas como a sociedade se mobilize. Porque o parlamento é sensível, digamos, à manifestação social. Então é muito importante que os atores do mundo do trabalho se mobilizem para reivindicar, da forma que for, mínimo de proteção social, um standard mínimo de proteção social. Porque quando esses standards mínimos de proteção social não estão presentes, o que está presente é a barbárie. E numa democracia não há lugar para a barbárie nas relações sociais e humanas.
Professor, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado,
um
professor.
Um prazer estar com você.
Um abraço.
Parabéns aí pela produção da transmissão. Um abraço.
Obrigada. Conversamos com o Cristiano Paixão, professor de História do Direito da Faculdade de Direito da UNB.
E falamos em Direito do Trabalhador. A próxima música, então, tem tudo a ver com o tema. O Cio da Terra, com o grupo MPB4.
Você está ouvindo o Cio da Terra com o grupo MPB4. Quer sugerir algum tema aqui para o Feijoada Completa? É só enviar um e-mail para radio@câmara.leg.br ou o nosso WhatsApp 619-9978-9080. A gente faz uma pausa para o intervalo e volta já já.
Feijoada Completa.